Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e hoje vamos falar sobre três formas para lidar com a preguiça.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Ana, este tema foi uma proposta tua, porque tu queres falar sobre preguiça?
Não me ando a sentir preguiçosa, não. Ah, eu não sei bem porquê, mas ando a ouvir esta palavra muitas vezes. Ou são os meus clientes de coaching que dizem, pá, eu sou preguiçoso, dá-me a preguiça. Ou os pais que o dizem para os filhos quando estes não fazem o que os pais querem, estás a ser preguiçoso. Ou então colando a etiqueta do és mesmo preguiçoso. A ti acho que nunca ouvi.
Posso fazer uma nota mental para estar mais atenta a isso, mas eu penso que não uso muitas vezes, não. Às vezes digo na brincadeira que a preguiça é o meu animal preferido, mas isso é porque de manhã tenho sempre, lá está, a preguiça de me levantar, mas é porque eu não sou uma pessoa de manhãs e porque realmente raramente durmo o suficiente. Eu confesso que com o passar dos anos passei a apreciar um estado de não fazer nada, não sei se isso é relevante, como é que é diferente da preguiça, não é? Como é que tu defines a preguiça?
Olha, fui ver ao nosso amigo Google. E ao dicionário, e dois pontos. O primeiro é aversão ao trabalho, ócio e vadiagem.
Ai, vadiagem.
Vadiagem, palavra pouco usada. E o segundo é um estado de prostração, de moleza, de causa orgânica ou psíquica. Eu acho que a tua preguiça matinal deve ter que ver este segundo, com o estado de prostração. E são coisas diferentes. E pelo que eu observo, na maioria das vezes, quem usa a palavra preguiça refere-se à moleza, à inação, e assume o julgamento socialmente negativo da vadiagem.
Ok.
Seja como for, este julgamento não tende a contribuir para o objetivo, que é fazer algo, que a preguiça está a impedir, não é? Ah, estou preguiçoso, não faço alguma coisa, mas este julgamento não ajuda a nada. Alguém não fazer uma coisa não significa que esteja a ser preguiçoso, ou pior, que assuma o ser preguiçoso como uma característica inata. Isto a mim deixa-me nervosa. Na realidade, incomoda-me esta coisa de pormos etiquetas em nós e nos outros como uma característica que generalizamos da observação de um comportamento. Enfim.
Ok, então qual é a tua primeira dica para lidar com a preguiça?
Olha, a primeira tem que ver com isto das etiquetas, que é largar a etiqueta do és preguiçoso, és mesmo preguiçoso. Chamar alguém de preguiçoso vai ajudar de alguma forma que a pessoa passe a ação. Ou mesmo chamarmos a nós próprios de preguiçosos, eu sou mesmo preguiçoso, não vai ajudar. Ou cria defensividade. Tudo o que são etiquetas, julgamentos, tendem a criar defensividade, o que gasta energia e alimenta a tal da moleza. Por outro lado, se estas etiquetas, estes julgamentos, acabam por ser uma profecia autorrealizável, se eu sou preguiçoso, vale mais agir de acordo, ou porque acreditamos naquilo que nos estão a dizer, e isto é especialmente crítico nas crianças, ou porque achamos que não podemos mudar. Muita gente acredita que não pode mudar, o que é o primeiro passo para não mudar.
Este conselho é mesmo importante. Esta questão das etiquetas é algo que eu costumo ter em atenção e é uma coisa que a minha mãe me passou desde pequenina, o cuidado até com a linguagem que utilizamos, até mesmo de forma inconsciente. E eu tenho pensado ainda mais neste tema, agora que eu também sou mãe e tenho uma criança que, mal ou bem, eu de certa forma estou a moldar, não é? E é exatamente como dizes, aquilo que as crianças ouvem depois acaba por se tornar na voz interior delas. A etiqueta cola, não é? Eu acho que na questão da preguiça, pessoalmente, em vez de internalizar eu sou preguiçosa, eu tento usar as situações que me dão preguiça de forma produtiva, que é o que é que eu não tenho vontade ou paciência de fazer e que posso automatizar ou delegar porque não me acrescenta muito, né? E isto liberta-me também da culpa do estar com preguiça de fazer, né? Por exemplo, a limpeza da casa. Ok, qual é a tua segunda dica?
Olha, a minha segunda dica tem que ver com, de uma certa forma paralela com isto que disseste. E a segunda dica tem que ver com explorar o como aumentar a energia ou como aumentar a motivação. Podem ser duas coisas. No fundo, reconhecer que quando alguém está preguiçoso, eu estou a fazer as aspas no ar, vocês não estão a ver, mas estou. Quando alguém está preguiçoso, significa provavelmente que não tem ou energia para fazer uma coisa ou motivação, motivo para a ação. Por isso, em vez de nos julgarmos ou julgarmos os outros como preguiçosos, pode ser bem mais útil explorar assim, ok, como é que eu posso aumentar a energia? Como é que eu posso aumentar a motivação? Ou simplesmente identificar outras formas de atingir o resultado como tu referiste. Nós devemos de falar mais nisto, mas é importante reconhecer que a energia física e mental e a motivação são recursos que nós podemos alimentar. E isto implica decidir querer fazê-lo. Vou voltar àquela frase que eu gosto muito, não é? Eu não sou o produto das circunstâncias, sou o produto das minhas decisões. podemos fazer um concurso e contar quantas vezes eu já disse isto no podcast, se calhar era uma...
É papai umas 10 ou mais.
Pois, pode ser. Ou são todos os episódios. Mas tu tens situações em que usas o termo preguiça contigo e que se calhar o que está a revelar é falta de energia ou de motivação, não?
Agora que falas na energia, se calhar não tanto nas tarefas que não gosto, porque essas ajudam-me a delegar, a automatizar se conseguir, mas eu reparo que até nas coisas que me entusiasmam, às vezes tenho preguiça, né? Entre aspas. De começar, né? Quando sei que é uma tarefa que vai exigir foco. Isto é produto do nosso attention span estar constantemente a reduzir. Mas acontece muito quando preciso de escrever, por exemplo. É uma coisa que eu adoro. Pá, mas nunca me apetece escrever. É paradoxal. Mas geralmente, depois de eu conseguir ultrapassar ali aquela dificuldade inicial, a escrita acaba por fluir. Tu achas que isto é uma questão de motivação ou de energia?
Se estás a falar de tarefas que gostas e estás motivadas para as fazer, diria que é falta de energia.
Pois.
Há a questão da energia necessária para começar uma tarefa complexa, não é? Às vezes é isso que custa.
Todo arranca.
Sim, é isso. É como pôr uma bola pesada a rolar. O empurrão inicial custa mais do que manter a bola a rolar. E o que dá gozo é quando já estás a rolar, não é? Quando já estás a produzir. Por isso, por o que tu dizes, e depois de ultrapassar essa dificuldade, a escrita vai fluir. Ou seja, o foco é conseguir ativar a energia necessária só para começar. Só para começar.
Ok, faz muito sentido. Eu gosto muito dessa analogia da bola pesada, é mesmo excelente. Eu como sei que isto acontece, a forma que eu arranjei de lidar foi aquilo que se chama transformar um bug num feature. Então, por exemplo, se eu sei que tenho que escrever um artigo, eu permito-me a mim própria desperdiçar tempo antes de começar a escrever. Mas limito o tempo o tempo que vou desperdiçar. Então, antes de escrever, por exemplo, vou ao Twitter durante 15 minutos. Mas depois ponho mesmo um cronómetro e ao fim de 15 minutos tenho mesmo de fechar o Twitter, abrir o Notion, o Hemingway, um documento, o que seja, é para onde vou escrever e pronto, é a hora então de empurrar a bola. Como dizes na tua metáfora. Ok, então, passando aqui à terceira forma de lidar com a preguiça, o que é que aconselhas?
Aceitar que descansar e a lentidão podem ser comportamentos saudáveis. E às vezes, comportamentos de preguiça, voltamos às aspas, como descansar e lentidão, são essenciais para recuperar energia. E nós vivemos numa sociedade que tem tudo a ganhar com incentivar a pressa, o fazer. E quem não o faz, não é bom o suficiente. Isto também está dentro de aspas. E com isto, nós julgamos os outros ou julgamos a nós mesmos. Por isso, o meu convite é dispensarmos a culpa, largarmos a culpa associada, aceitando que podemos aceder ao equilíbrio, ao descansar, à lentidão, quando isso é apropriado.
Mesmo. Esta dica até é essencial na prevenção do burnout, não é? Eu acho sempre interessante que temos um podcast sobre gestão de carreira e as pessoas às vezes associam isso à procura desenfreada do sucesso, não é? Que lá está, é uma coisa associada ao fazer, como disseste. Mas o que nós tentamos fazer aqui é precisamente o oposto, né? Quebrar o ciclo, é sair da rodinha do rato, incentivar a quem nos ouve a percorrer o seu próprio caminho, que é só seu, e construir a vida, a carreira e a vida que sonha. Então, o sucesso é uma coisa pessoal, tu dizes muitas vezes isso, não é? Quando falas em sucesso,
para seja lá o que isso
parentes.
For, seja
exato.
Lá o que isso for.
E insistes mesmo comigo para também pôr também coisas no Instagram.
Sim. Seja lá o que isso for.
Mas sim, é verdade, todos nós temos a nossa própria definição e é importante saber aquilo que é importante para nós. Recapitulando então, três formas de lidar com a preguiça. Primeiro, largar a etiqueta do és ou do sou preguiçoso. Segundo, aumentar a energia e a motivação. Terceiro, assentar que descansar e a lentidão também são comportamentos saudáveis.
Isso. Por hoje é tudo. Obrigada por nos ouvirem e para a semana a mais. Até lá. Encontrem-nos no Instagram. Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast.
pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.